Olá, meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Seja bem-vindo ao episódio número 45 do podcast com Canela. Hoje eu estou aqui com uma das minhas cantoras favoritas do mundo, Antônia Medeiros.
Não me aguentei, falei antes da hora. Amor, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Demais, demais, demais.
Eu também tô muito feliz de estar aqui, amiga. Obrigada por ter ocupado vir.
Imagina.
Chamei a Antônia aqui, por quê? Porque a Antônia é, cantora e ela participou do The Voice, o que deu uma furada de bolha pra ti, né, amiga?
Com certeza, com certeza.
E, enfim, quando a gente se conheceu, a gente tava fazendo teatro musical. Na peça do último convidado, que é o Tauá.
Maravilhoso, Tauá, te amo.
Eu queria conversar contigo, amiga, sobre uma questão. Eu tô falando pra ela como se ela já não soubesse o tema. Falar pra você, né, que é verdade, querido ouvinte. Chamei a Antônia porque queria conversar sobre um tema que é uma coisa que dia sim, dia não, eu tô tendo crise existencial sobre. Há muitos anos. Tendo nascido pessoa pública, visto minha tia, meu sigilo em relação à minha vida pessoal e qual o limite de exposição sempre foi uma coisa que flutuou na minha cabeça o tempo inteiro. E aí, quando deixou de ser Orkut e MSN, foi se tornando cada vez uma redes sociais mais abertas, né, com pessoas com mais, mais acesso a gente, a minha pira foi piorando.
Totalmente.
Então, eu tô sempre conversando com amigas que têm a vida mais exposta na internet devido ao trabalho. Como é que lida? E aí, eu chamei a Antônia, ela falou assim, amiga, eu não sei se eu entro no conceito low profile, porque eu posto muito sobre eu e Gui no TikTok. E aí, aí, eu mandei um áudio falando assim, amiga, eu entendo, mas é que assim, mesmo você postando muito, eu não te vejo chorando na Meira Braga, entendeu?
Sim, totalmente.
Então, existe um limite no nível de exposição que você faz na sua vida.
Claro, com certeza, cara. As redes sociais vieram assim como uma ferramenta para mudar muito o mercado da música, né? Enfim, mercado de propaganda, de marketing. E aí acaba que a gente fica meio nesse limbo de o que é vida real, o que é inventado. Eu sinto que o Instagram, desde que roubou os stories do Snapchat, virou, de fato, um pequeno Big Brother da sua própria vida, né? Assim, você abre a sua câmera e filma o que você quiser, desde o bom dia, do café da manhã, o almoço, a janta, a madrugada, enfim, tudo, tudo, tudo. E eu sinto que pra gente, eu não consigo imaginar como deve ser pra você, de fato, quando você falou essa coisa, né? Eu já nasci pessoa pública. Isso é uma coisa que não foi a tua escolha, né? Assim, é a tua condição de vida. E, de fato, eu imagino como as pessoas também esperam de você coisas que, às vezes, você não quer e não pode entregar, enfim. Pra mim, assim, eu sinto que eu tenho sempre que me policiar pra não entrar no vórtice do algoritmo porque a gente é muito seduzido, né? Assim, você posta uma coisa mais pessoal, as pessoas engajam, as pessoas querem, dá número, dá visualização. Isso que você falou do Gui, né? O Gui, pra quem não sabe, é meu namorado. A gente faz vários vídeos juntos. Agora a gente tá fazendo alguns vídeos de percussão corporal que tem dado uma viralizada, as pessoas gostam. E eu sei que as pessoas gostam porque o nosso trabalho artístico é legal, mas também porque tem essa fetichização do casal.
Que é um casal.
Exatamente, assim, que é bonito, é fofo, a gente gosta de ver. E desde que eu tenho estado mais ativa no TikTok, que foi justamente o que eu falei pra Sil quando ela me convidou, eu falei, amiga, será que eu ainda sou low profile? Não sei se eu sou low profile. Eu tenho, enfim, aproveitado um pouco mesmo dessa exposição pra, por exemplo, divulgar minhas músicas mais românticas. Eu lancei ano passado uma super romântica, voz e violão, assim, zero comercial. Falei, cara, eu vou aproveitar esse hype aqui do casal e postar vários vídeos com o Gui, com essa música no fundo. E foi ótimo, a música deu uma subida nos streamings, nas plataformas, enfim. Então, realmente, só que aí às vezes eu paro e penso, cara, será que eu quero estar aqui mostrando minha cara, meu namorado, minha intimidade até certo ponto, né? Eu não mostro nada muito íntimo, mas para essas pessoas que também, né, falando um pouco mais sobre relacionamento, como as pessoas criam expectativas sobre você, né? Assim, você e o Gui, o casal perfeito, o casal da MPB, o novo Palavra Cantada. E aí, a gente recebe muitos comentários, assim. E tudo isso vai somando para essa imagem que é legal, a gente tá super bem, a gente vai morar junto, a gente tá feliz, mas nós somos um casal como qualquer outro, que a qualquer momento pode terminar e, enfim, é difícil mesmo essa linha tênue, assim.
É, a Ellen Ramos, eu tô obcecada no podcast dela, e ela tava falando que, cara, ela tava no meio do bloco carnaval, alguém, tipo, batia no ombro dela e falava assim, por que você terminou seu namoro?
E é isso também, né? As pessoas, elas se sentem dentro daquele relacionamento, porque ainda mais um relacionamento de muito tempo, né? Você conviveu ali durante muitos anos, vendo aquelas carinhas juntas, apaixonadas na internet, e aí acaba. Como assim acaba? Eu acho que tem uma coisa. Pessoa faz uma projeção na sua própria vida, né? Assim, aquele casal perfeito se ama. Então existe amor. Então eu vou encontrar o meu amor também, mesmo eu não tendo. E aí, quando aquele amor acaba, é tipo, não existe amor, é o fim dos tempos, nenhum relacionamento dá certo, a gente tá fadado ao fracasso. E isso é muito preocupante, né? A gente não pode deixar que as pessoas pensem que. Porque eu tenho um relacionamento que ele vai ser feliz, perfeito a todos os momentos. Enfim, é um
Não me
relacionamento como
coloque essa
qualquer outro.
expectativa, né? Também isso.
Exatamente. E, nossa, amiga, eu não consigo nem imaginar como deve ter sido, mesmo que tenha sido só pro seu grupo de amigos, mas já é uma exposição, né? Você fala pra uma pessoa que você terminou, pra uma amiga, num almoço, numa conversa. Agora, você já tem que botar num grupo com, sei lá, 10 pessoas, né? Ah.
Dez.
Tinha muito mais que 10. Meu Deus, muito
Nós
mais que 10.
somos tipo 200, uma coisa assim.
É, amiga, é praticamente uma
Foi, eu me
nota.
senti postando um stories. Não.
Sim. E eu me pergunto isso também, né? Por que que a gente precisa postar o término? Eu entendo, assim, essas pessoas gigantescas na internet, com milhões de seguidores, que colocam em respeito aos nossos fãs, e as pessoas. Elas, quando você não fala, elas já vão começando a perceber, né? Não posta story com fulano há uma semana, há 2 semanas, há 1 mês, como assim? Terminou? E aí eu acho que deve também ser infernal as perguntas, né? O tempo inteiro as pessoas querendo saber. Eu acho que esse é o problema também da grande exposição, né? Você abre e as pessoas se sentem enfim, que sentem que podem perguntar tudo a todo momento e querem saber tudo a todo momento, assim, é difícil.
É, e engraçado que eu vi a Ellen fez um episódio sobre isso, por isso que me deu vontade de fazer. E ela falou, tipo, ela postou um corte do podcast e veio uma moça no comentário falar assim: se você não quer opinião, não se exponha. E eu pensei, o quanto isso vira o sentido da coisa, que é tipo assim, não era você que devia ter bom senso de não falar certas coisas para as pessoas, sabe? Ao invés de eu não posso, sabe? Não sei, eu acho que assim, a gente, quando a gente coloca ela para fora, assim, quando a gente abre, lógico, você abre para, você não pode ser ingênuo também de que ninguém vai falar
Claro.
nada. Mas ao mesmo tempo, o errado não sou eu, sabe? Tipo,
Imagina.
assim, tem uma coisa ou outra que eu acho que não precisa. Por exemplo, a Paula tava me falando que ela viu uma menina fez um reels dela chorando por causa de um término, sabe? E aí chega e
Eu vi isso.
editou. Você viu?
Eu
Eu
vi.
nem sei quem foi. Eu soube pela Paula numa vez na janta que a gente fez essa semana. E eu fiquei meio, caralho, de repente não precisa.
É complicado, cara, porque a gente fica realmente assim nesse limbo entre será que eu tô fazendo isso pelos likes? Eu vi esse vídeo dessa menina, ela tinha um perfil de casal, né? Assim, o trabalho dela era junto com um namorado e é complexo porque de fato, assim, tudo começa a se entrelaçar. A sua vida pessoal vira o seu trabalho, cara. Se você e o seu namorado são a figura que vai vender, né? A partir do momento que vocês terminam, como é que isso acontece, assim? Você tem que se reinventar, se redescobrir. E, óbvio, as pessoas na internet estão prontas para julgar a qualquer momento, assim. Eu vi esse vídeo e eu não comentei nada, enfim. É o que eu faço quando eu não gosto de alguma coisa ou não tenho
É,
nada a dizer e
então.
acrescentar, né? Simplesmente arrasto o dedo para cima e vai ver o próximo post e assim
Você
segue a
não
vida.
precisa dar opinião sobre tudo.
Exatamente.
Galera, a gente precisa falar sobre, parar de precisar falar sobre.
É,
Sabe? Porque assim, para de
totalmente.
falar sobre.
Totalmente. Nossa, isso é uma libertação, né, cara? Quando você percebe que tá tudo bem, você viu o negócio, você pode até ter achado um ultraje, uma coisa horrorosa, enfim. Cara, segue tua vida, sabe? Vai ver uma outra coisa, vai. Enfim, se para você é importante se posicionar, beleza também, se posiciona, mas tacar hate no post alheio só porque você quer liberar algo que tá dentro de
Alguma coisa
você.
é, algum problema seu.
Exato, aí não dá, realmente, sim. Aí a internet de fato vai se tornar um lugar muito tóxico. Eu, de uns tempos para cá, é engraçado, porque eu fiz realmente esse movimento de abrir no TikTok e fechar no Instagram. Antes eu postava muito mais stories no Instagram, assim, falando, enfim, nada muito Big Brother Brasil o dia inteiro postando. Mas eu era mais presente, assim. E quando eu comecei a me abrir mais no TikTok, eu me fechei mais no Instagram, porque eu sinto que o TikTok é uma rede que, apesar de todos os pesares, tem um pouco mais de abertura de uma vida não perfeita, sabe? No TikTok você vê uma pessoa que acabou de acordar com o olho todo inchado, a cara inchada, e vai lá e vai gravar um vídeo, vai postar e vai ter milhões de visualizações e tá tudo bem. No Instagram, eu sinto que a gente ainda tem muito mundo das aparências, assim. Então, eu tenho muito mais vontade de ser low profile no Instagram, porque eu sinto que lá as pessoas vão me julgar mais, sabe? Apesar de, às vezes, serem as mesmas pessoas que estão caindo lá no TikTok, no Instagram, a gente percebe a diferença do estilo da plataforma mesmo, né? A forma como a coisa é feita. O Instagram é, inicialmente, uma rede de fotos, então. A foto é aquela coisa que você edita, que você. Hoje em dia o vídeo também, mas a foto, sim, você edita seu braço, seu corpo, sua perna, seu nariz, seu tudo, né? O vídeo já é um pouco mais complexo, um pouco mais real. E o TikTok é uma rede de vídeos, apesar de agora também ter incorporado as fotos, enfim. É complicado, porque você se expor muito em várias plataformas também, você começa a pensar, beleza, mas aonde está a minha privacidade, então? Onde eu consigo fazer coisas sem que ninguém veja, né?
Já foram falar contigo na rua alguma vez que você falou, nossa, que coisa inconveniente?
Cara, não, as pessoas que falam comigo na rua são muito fofas, assim. Algumas pessoas têm um pouco de vergonha e às vezes falam coisas meio. Não sabem muito bem como falar, mas nada muito inconveniente, assim. Mas, por exemplo, desde que eu comecei a fazer os vídeos com o Gui, a gente anda bastante na rua juntos, a gente tem sido abordados juntos. E aí é engraçado, porque as pessoas se deparam ali com aquele casal que elas veem e. É muito louca essa sensação, se eu tava conversando com o Gui sobre isso, que ele tava no Shopping Tijuca almoçando um BKzão, tipo assim, um dia super estressante. Falou, cara, hoje eu vou comer uma comida podre, sabe? Banana, milkshake, banana aí, batata, milkshake, tudo que tem direito, enfim. E aí chegou um grupo pra abordá-lo, assim, e as pessoas não sabiam muito bem como falar com ele. E conseguiram falar alguma coisa e tal. E ele falou que viu nessas pessoas aqueles olhinhos brilhando, assim, sabe? Quando você vê uma pessoa que você admira e tal. Que é muito maneiro, é muito fofo, é muito incrível. Mas ele, como tá começando também nesse mundo aí da exposição, né? Fica um pouco assim. Cara, por que que essas pessoas aqui que eu tô no meio do meu dia super estressante, comendo minha comida podre, que era para ninguém ver. Estão olhando com os olhos brilhando para mim por causa de um vídeo que eu fiz, assim. Então, é aquilo que a gente falou. Você abre tua vida na internet, as pessoas. E as pessoas, quando te encontram ao vivo, você pode estar. Tá, eu também, às vezes, cara, tô indo pro. Eu vou pro Pilates, assim, com umas roupas, tipo, inimiga da moda total, sabe? Calça rosa, blusa verde neon e umas coisas assim que eu só boto e vou. Quando as pessoas falam comigo nessas situações, eu fico mega envergonhada, assim, ai meu Deus. Mas é isso, né? O mundo real e o virtual estão aqui nesse planeta Terra acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que meio que lidar com isso, assim. E, claro, é incrível, eu amo quando as pessoas falam comigo. É muito bom você ver seu trabalho sendo reconhecido e tal. Sempre fico muito feliz. Mas tem essas situações que você fica meio assim, caraca, meu Deus, na vida real, quando a pessoa te encontra, não tem como você fechar os stories e ir embora. Você tá ali na frente da pessoa, né? Não dá pra ser low profile nesse momento, assim.
Tem que lidar, né?
Tem que lidar,
Você já
exatamente.
teve alguma relação que começou de. Porque, enfim, tem relações. É, isso são relações parassociais, né? A pessoa sente que a pessoa te conhece, um lado da pessoa conhece, o outro lado não conhece, né? Tipo, eu admiro uma pessoa porque eu conheci ela no Instagram, E eu tenho uma relação parasocial com ela, porque eu não a conheço, né?
Sim.
E nem ela me conhece. Então,
Sim.
é só para explicar o conceito de relação parasocial.
Claro.
Você já teve alguma relação profissional ou de amizade que surgiu de uma relação parasocial?
Cara, pensando aqui, assim, tiveram pessoas que eu conheci na internet, por exemplo, a minha manager de agora, a Lígia, turma maravilhosa, eu conheci ela pelo Instagram, mandei mensagem para ela de loucona, assim, Lígia, quer trabalhar comigo? E aí ela respondeu, e olha que engraçado, na verdade, até hoje a gente não se conhece pessoalmente, parece que
Olha.
sim. Pois é, mas a gente, enfim, faz reuniões e se conhece pelas telas e tal. A gente ainda não, porque a gente não começou há muito tempo também, né? Assim, eu falei com ela no final do ano passado, enfim, agora nós estamos em fevereiro, né? Então não tem tanto tempo. Mas é muito louco que é uma relação virtual. Só que com os meios que a gente tem hoje em dia, né? Como nós agora que estamos nos vendo, nos falando, parece que você tá na frente da pessoa, de fato, né? Óbvio que é diferente. Eu que fiz terapia online e hoje em dia faço terapia presencial, sinto muito essa diferença, assim. Mas você consegue conversar, falar com a pessoa, ver a cara da pessoa, ver as expressões, né? Enfim, é louco, assim. Então a Lígia é uma pessoa, assim, na minha vida.
É, então foi mais tipo, você conheceu na internet, né? Não foi.
É, conheci na internet.
Eu tenho duas, eu tava pensando ontem para falar aqui, eu tenho duas relações de amizade que surgiram de relações parassociais. Eram pessoas que eu admirava, e aí eu fui abordar como fã, e hoje em dia são meus amigos.
Que incrível! E quem são?
Tem F que me fotografa. Fez todas as fotos de divulgação do último show. E tem Bia Fiorotto, que eu falo em o episódio sim, episódio não, que é do Braincast, que é um meu podcast favorito no mundo.
Incrível.
Que, enfim, ela é uma das hosts do Braincast. E aí a gente tava saindo da Rio 2C. Eu fui assistir eles no. Eles tiveram um painel na Rio 2C.
Que
E
legal.
aí. É. E aí. Ah, gente, Luiz e Gino, pelo amor de Deus. Foi quando eu fiz amizade com. É, na real, Luiz e Gino a gente já se falava antes desse dia. Mas foi a primeira vez que a gente se viu ao vivo. E Bia Fiorotto, que foi nesse dia também, tipo, porque eu fui, tipo, dar parabéns pra eles no final. E aí a gente acabou num bar em Botafogo.
Maravilhoso, eu amo. Isso é muito incrível, né, cara? Quando você conhece uma pessoa que se admira, assim.
Mas vou te falar, deu um tilt na minha cabeça, sabia, na época?
É.
Principalmente F, porque F eu era mais novinha, assim, quando eu conheci. Eu tinha, sei lá, 20, eu acho, ou 21. F tem um passado youtuber, então era daily vlog. Então a minha sensação de conhecer era muito maior, né?
Sim,
Então, assim,
totalmente.
deu um
Você
tilt na
assistia
minha
tudo.
cabeça. É, todo dia de manhã eu assistia um vídeo, sabe? Então, assim, caraca. Até virar na minha cabeça que não é a pessoa que eu estava assistindo, sabe? Que é uma pessoa
Sim,
real.
é
Demorou um
total.
pouquinho. E Bia e Gino também. É, que são mais do que a voz que eu ouço, né? Tipo, no podcast. E eu fico imaginando como deve ser na cabeça de uma pessoa que interage comigo num show, sabe? Por exemplo, no final do show da minha tia, assim. É, porque as pessoas falam comigo como se elas de fato super me conhecessem.
Sim.
Sabe? Como se ontem a
Uma
gente estivesse tomando
intimidade, né?
café.
Sim.
E eu acho
Totalmente.
fofo e tal, mas eu fico pensando como que na cabeça dessa pessoa isso tá rolando, né?
Eu penso isso também, assim. Quais são as expectativas que a pessoa criou sobre mim, sobre a minha personalidade, como ela acha que eu sou, que eu falo, que eu penso. Inclusive, eu tava pensando sobre isso ontem. Tava ouvindo Gal. E esses artistas que a gente admira muito, a gente consome muito conteúdo, né? Então, eu já vi N entrevistas de Gal, shows, etc. Mas eu fiquei pensando assim, cara, que pena. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Gal numa mesa de bar, né? Que por mais que você veja entrevistas, você vê o jeitinho que a pessoa fala, você, enfim. A pessoa fala sobre as coisas nas quais ela acredita, tudo isso, você vai conhecendo um pouquinho, mas. O jeitinho mesmo, sabe? E Gal era ciumentinha. Gal era aquela pessoa que ligava para os amigos sempre. Gal era uma pessoa, sabe? Eu fico pensando assim, me bateu até uma tristeza de fã mesmo, assim, cara. Caramba, eu nunca vou saber isso. Eu nunca vou Silvia Nazaré, eu sei como é Silvia Nazaré, eu sei as coisas que ela pensa, que ela sente, que ela gosta, mas assim, outras pessoas, né, que são inatingíveis, ou no caso da Gal, que agora nem tá mais nesse plano, né, é doido pensar isso, assim, a gente acha mesmo que faz parte da vida da pessoa, porque a pessoa faz parte da nossa vida, é inegável, de N maneiras, mas não é naquela intimidade verdadeira, né, assim, é numa intimidade que a gente cria na nossa cabeça, assim. Realmente crio muitas ideias e expectativas, porque quando são pessoas que a gente admira, a gente quer pensar o melhor delas, sempre. A gente quer que elas sejam incríveis e imaculadas, e sendo que elas são pecadoras tal qual nós mesmas, né? Assim, então, isso também é importante botar no pé do chão e pensar, sabe?
Chuchu, eu queria puxar uma finalização aqui. Última coisa que eu queria te perguntar é que em momento algum a gente falou o benefício para a gente de uma super exposição. Digamos que a gente tivesse, entendeu? De pouco uma super exposição. Os benefícios que isso nos traz. Porque, assim, por exemplo, ontem tava tristinha e abriu o Instagram, tinha um bando de like,
Sim.
deu uma dopaminazinha, entendeu?
Toma dopamina, é inegável, né, cara? Realmente, né, cara? A gente tenta muito se desvencilhar desse sentimento de ficar feliz por causa de visualizações e likes, mas é uma aprovação, é um tipo de aprovação. E nós, enquanto seres humanos, estamos sempre buscando aprovação, né? Então, quando eu faço um post de uma música que eu acho incrível e não tem like, não tem visualização, eu já começo a repensar a vida. Meu Deus, eu não sei compor, meu Deus, essa música é horrorosa, eu achei que era incrível. E assim, são tantas variáveis que podem acontecer para um vídeo não viralizar, uma música não chegar em pessoas, né? Mas de fato, eu acho que a super exposição, ela traz esse lado bom que é a proximidade maior com as pessoas, com o público que está te
Ai,
assistindo.
sim. A primeira frase que eu escrevi quando eu te convidei, eu escrevi no meu diário e eu esqueci de falar aqui, que é a exposição, ela cria conexão.
Exato, exatamente. Cria conexão inevitavelmente, assim. O que a gente conversou sobre os vídeos com o Gui, as pessoas, elas se identificam, elas gostam de ver, vira uma coisa realmente um entretenimento, né, assim. Nós que somos operárias da música, operárias da canção, a gente tá nesse meio do
Como
entretenimento,
operários da canção, gente. Operários da canção é uma música do Antônio que eu amo. É operária da canção.
né? É, operária da canção. O próximo disco que aí vai ter essa música.
Ah, que delícia!
Sim. Mas, de fato, a gente tá ali para entreter as pessoas, para emocionar, para se conectar, enfim. E quando você traz um pouco mais da tua vida pessoal, as pessoas se identificam mesmo, né? Elas veem que você tem uma vida assim como elas. Mesmo uma coisa que eu. A gente falou do vídeo, né? Da menina que terminou e postou chorando e tal. É meio uma sinuca de bico, porque quando a gente só posta coisas felizes, as pessoas falam: isso é uma mentira, a vida também tem coisas tristes. Aí quando você posta uma coisa triste, ah, fulana é biscoiteira, tá mostrando vídeo chorando só pra ganhar like. Então é difícil, você fica assim, tá, beleza, o que que eu posso fazer? Eu vou postar uma cara de tédio, então. Hoje mesmo eu tava scrollando meu feed e aí eu vi uma foto da Jovana Eubank, não sei nem se é antiga, se é. Enfim, era uma foto dela chorando e um texto dela falando assim: gente, por aqui eu sei que vocês veem. E ela tem uma família que é muito midiática, né? Tem um canal, tem, enfim, muita exposição. Então, e as pessoas idealizam muito a família dela, né? Que é, de fato, uma família muito linda, mas é isso, todo mundo tá sempre falando: ai, que família linda, que família perfeita. E ela falou assim: gente, nós não somos uma família perfeita. Eu tô trabalhando muito esse mês. Eu não consegui estar tanto com as crianças quanto eu queria. Quando eu tô fora, eu tô culpada porque não tô com elas. Quando eu tô com elas, eu tô culpada porque eu não tô trabalhando. Então, assim, é legal, sim, a gente mostrar esse outro lado, porque humaniza, né, de fato, assim, faz com que as pessoas vejam que, cara, não é, a vida não é esse morango, né, assim. E, enfim, é difícil, porque é uma linha tênue, mas essa frase que você falou é perfeita. A exposição traz conexão, cara. Traz as pessoas para perto.
E assim, pra gente não ser ingênuo também, traz dinheiro, né?
Ah, sim, com
Porque você
certeza.
monetizar. Porque se você mostra a sua vida inteira, você consegue monetizar do creme que você usa de manhã ao
Totalmente.
streaming que você vai assistir à noite. Tudo fica
Tudo.
monetizável, né? É.
Tudo. Totalmente, sim. Isso, de fato, foi uma coisa que eu senti com o Gui. Não que a gente tenha ganhado milhões de reais ou feito publicidade, não fizemos ainda, mas queremos, assim, sabe? A gente tá aí também pra... eu sei que o casal tem uma força aí, a gente tá trabalhando como qualquer, né, outra pessoa também, e estamos querendo, né, fazer com que isso vire... O TikTok agora tem um programa de monetização, né? Então, você ganha pelas visualizações. Isso também tem muito a ver com o fato de eu estar mais dentro da plataforma, enfim... Mas é isso, eu vejo que monetiza mesmo, monetiza mais quando eu tô com ele, sabe? Monetiza mais porque as pessoas veem e o que a gente já conversou, elas gostam, elas projetam. E é isso, né, cara? No mundo capitalista que a gente vive, o dinheiro é
Nós, os
poder,
operários
né?
da canção,
Nós, os
é
operários da canção.
difícil, né?
Exato, assim, a gente que tem carreiras independentes, né? Enfim, tira a grana do bolso pra fazer nossas músicas, nossos clipes, lançar tudo. A gente tem que encontrar a nossa maneira, assim. E a internet veio aí também, como eu falei no início do podcast, para revolucionar o mundo do marketing, o mundo da publicidade, né? Você pagar uma blogueira para fazer um Reels, às vezes vai valer mais do que um comercial na TV, né? Assim,
Verdade,
obviamente,
isso
dependendo do
é verdade.
alcance. Mudou tudo, né? Mudou muito, assim. Só que aí entra essa coisa, beleza, vou me expor por dinheiro. Na hora do momento bom é ótimo. Quando eu tô feliz com o Gui gravando e posta, é maravilhoso. E quando a gente tá brigando, como é que é? Né?
Exatamente.
Quando termina, né? Como foi o teu caso, como é que é? Postar um, né? Assim, é difícil mesmo.
Isso. Amiga, obrigada por ter vindo. Vou te fazer a pergunta oficial do podcast.
O nosso alerta geral é para que você fique ligadão na música mais bonita do mundo. A nossa.
Se você tivesse que escolher hoje a música mais bonita do mundo, qual você escolheria?
Bom, é uma pergunta muito difícil, mas já que é só por hoje, vamos só por hoje. Eu sou apaixonada por uma música chamada Tem Que Ter, do Frederico De Marca, que é uma canção maravilhosa, uma letra incrível, fala sobre Brasil, fala sobre o que que tem que ter e o que que não tem que ter. É uma música que está em todas as plataformas digitais, vocês podem escutar no disco da Luísa Lacerda com o Renato Frazão, que tem também uma das minhas canções preferidas do momento, que é o Andar Andei. Essa é do Frazão e do Fedrá, Renato Frazão e Marcelo Fedrá. Uma das pérolas aí da nossa música popular brasileira. Escutem.
Ah, obrigada, amiga. Obrigada. Eu ia te fazer cantar, mas eu odeio quando falam, ai, canta aí. Então eu vou fazer isso por você e não pedir, tá bem? Mas, gente,
Obrigada,
eu
meu
sou Antônia
amor.
Medeiros. Antônia Medeiros. Tem um I entre o E e o R, então é
Isso.
Medeiros, para ficar mais fácil. Em todas as plataformas digitais. E é isso.
Tem disco novo
Obrigada,
aí.
amiga. É isso.
Daqui a pouco tá chegando. Obrigada, meu amor. Te amo. Obrigada pelo
Também te
convite. Tô
amo
muito
muito.
feliz. Oh.
O podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no arroba podcast com Canela no Instagram. Tchau e até já.
Botei canela, sei que vai gostar.